Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos e hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, então já deixa o gostei aqui nesse vídeo, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, diretamente do conforto do celular, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas, bom dia, equipe de produção, Azedinho Doce, Foguetinho, Jovem Aprendiz, e bom dia a todos que nos acompanham numa plena sexta-feira de frio aqui em São Paulo, e dia de fortes emoções hoje, tá? A gente já teve inflação na Europa, quem diria, oficializou dois dígitos, inflação na Europa é 10. Bônico, você compartilhar minha tela, por favor, só para mostrar aqui? Inflação na Europa é 10, tá? E o core 4.8. Vamos ter hoje dados importantes, a gente vai ter dados, o PCI, que é a medida de inflação que o Fed mais olha. Lembrando, mercado de trabalho está muito forte nos Estados Unidos. Ontem saiu o dado de auxílio-desemprego, era esperado que 213 mil americanos pedissem auxílio, 215 mil americanos pedissem auxílio-desemprego e veio 193. A média móvel de um mês já está em 207 mil, realmente, senhores, abaixo de 200 mil, mostra o mercado de trabalho muito apertado e semana que vem tem payroll. Então, qual é o cenário que a gente vem vivendo? O Fed completamente insensível à queda do preço das bolsas. Por exemplo, aqui ó, já se foram destruídos 32 tri. E o Fed continua completamente insensível. E ontem teve o mercado de trabalho, o auxílio-desemprego relativamente forte. E a gente vai ter o PCI nessa segunda, hoje, 9h30 da manhã, e semana que vem vamos ter payroll, tá? Para mim, o mercado continua extremamente volátil, o mercado ainda não conseguiu encontrar seu ponto de equilíbrio, principalmente no mercado de renda fixa, que é o mercado mais importante de todos. Bom, Brasil, antes do PCI, a gente vai ter a taxa de desemprego no Brasil, tá? Que é esperado que caia para 8,9, vindo de 9,1. Hoje, além da dado de inflação dos Estados Unidos, que é o PCI, a gente vai ter gasto do consumidor, que é super importante. Ontem, na revisão do PIB, o gasto do consumidor subiu de 1,5 para 2. E vamos ter também dados de confiança do consumidor, tá? Lembrando que o último ISM de confiança do consumidor, que saiu na quarta-feira, veio bastante forte. Lembrando, confiança do consumidor tem quase uma ligação umbilical com o preço da gasolina que vem caindo lá fora, tá? Bom, destaque do dia para mim é o comportamento errático dos juros, tá? Juros de 10 anos caindo 10 pontos hoje, voltando para 3,69, abaixo de 3,70. Não é normal. Vamos ver o que está acontecendo nesse juro americano em 3 dias, tá? Em 3 dias me bate 4, vindo de 3,65, me bate 4 e já voltou para 3,70. Dólar globalmente falando, tá? Com essa voltada dos juros perto de, que estava trabalhando entre 3,94 perto de 3,70, o DXY chegou a trabalhar abaixo de 112, mas agora se recuperou um pouquinho, subindo 0,28. Eu acho que a grande mensagem é o mercado está muito protegido, o mercado sem grandes posições, isso deixa o mercado muito suscetível a qualquer... como é que se fala, bear market rally, qualquer recuperação rápida, tá? Olha essa relação entre quem está mais pessimista com quem está mais otimista. Está praticamente no menor nível desde a crise bancária, está no nível pior do que o auge da Covid-19. Tem vários indicadores que mostram que os investidores estão mais preocupados, com menos risco que no auge da Covid-19, tá? Então, isso é um terreno fértil para pequenas recuperações de mercado, mas para mim o cenário continua muito, mas muito obscuro. Ontem a moeda inglesa e o euro deu um belo rally, hoje já está devolvendo parte desse rally. Vamos ver como é que estão os futuros, tá? Lembrando, olha só, Nasdaq ontem caiu 2,84. Se não falha a memória, na quarta-feira ele tinha subido perto de 2. Então é 2 para cá, 2 para lá, mostra uma falta de direção muito grande. Bom, vou só ver como é que estão os futuros das bolsas americanas. futuro das bolsas americanas agora, o Dow Jones subindo 0,14, o S&P subindo 0,28 a 3.664 e o Nasdaq subindo 0,32. Bolsas da Europa agora, Eurostox subindo 0,29, Londres subindo 0,15, França subindo 0,52, Alemanha subindo 0,18. Tivemos um pregão ruim no Japão, tá? Seguindo as fortes quedas das bolsas americanas, caindo 1,84, Hong Kong praticamente estável, subindo 0,33. Vamos lembrar que Hong Kong está literalmente na mínima de uma década. E o CSI 300 caindo 0,58 e a Austrália caindo 1,23. China pede que os bancos forneçam 85 bi de dólar em financiamento imobiliário. O PMI da China hoje veio mostrando algumas divergências, veio relativamente morno, mas com alguns sinais um pouco mais positivos na questão do mercado de construção. Tá? Então é isso. E o VIX ali acima de 30, que é 31,55, que é garantia de emoção, garantia de volatilidade pura. Bom, realzinho ontem fechou ali ao nível de 5,40, moedas emergentes, peso mexicano de lado, subindo 0,07 a 20,15. Vale a pena lembrar que essa semana, a partir de quarta-feira, os ativos de brasileiros se descolaram dos ativos internacionais e principalmente o realzinho performou muito ruim em relação às moedas emergentes. Tá? Vamos ver se hoje tem um mercado reage ao debate de ontem e vamos ver qual vai ser. Como é que o mercado enxerga o debate de ontem? E mais, se o debate de ontem vai causar impacto em relação às eleições de domingo, principalmente em relação à discussão do voto útil, tá? Acho que essa é a discussão. Eu achei bastante... Não dá para falar que... primeiro que eu não quero falar sobre o debate, mas eu achei que o Ciro e a Tebet, eu acho que marcaram posição... E isso eu acho que diminui a questão do voto útil, tá? Que o mercado, se eu tiver correto, que eu não tenho convicção que eu estou correto, quem quiser opinar pelo chat, eu até agradeço, mas se tiver correto que o Ciro e a Tebet conseguiram marcar posição, isso diminui a chance do voto útil, eu acho que o mercado local, que piorou muito nos últimos dias, pode dar uma descolada do mercado externo. Bom, moedas globais, caindo 0,10 a 144,46, moeda canadense perdendo 0,5%, Suíça perdendo 0,55, moeda da Austrália perdendo 0,59, moeda da Nova Zelândia perdendo 0,89, euro perdendo 0,70 a 0,97 e a moeda britânica perdendo 0,71. Hoje em dia, quando eu olho essas moedas, eu falo, caramba, tudo subindo meio, cai 0,70 no dia 0,50, isso era de uma estabilidade, o mundo era quase sem emoção nas moedas, mas ultimamente é taxa de juros oscilando 10 pontos por dia, moedas oscilando 0,5%, 1% por dia. Bem-vindo ao novo mundo. Commodities, tá? Gostei de ver o cobre se recuperando, subindo 0,25, já 3,42, super importante o ponto de 3,50. Vilegas, se você puder comentar, tá? Eu estou impressionado, sabe com o quê, Vilegas? Com a baixa volatilidade do Bitcoin nos últimos 4 dias. Está rodando ali perto de 19 mil. Ontem o Nasdaq chegou, está caindo 4% e o Bitcoin nada. Tá? Bitcoin perdendo 0,37 a 19.400 pontos. Risco Brasil a 311 pontos. O nosso querido minério perdendo 0,07, ou seja, praticamente estável, aqui a 95,40, perdendo 0,07 centavos de dólar. O nosso querido petróleo, volatilidade, acho que é o nome de todos os ativos do mundo, e commodities, não foge disso, petróleo subindo 0,16, vale a pena lembrar que ontem, delegados da OPEP+, falaram que já estão discutindo redução na produção para a reunião da semana que vem, tá? Taxa de juros global, Estados Unidos realmente voltando quase 9 pontos, abaixo de 3,70, é muita volatilidade, mas uma coisa importante, senhores, se acalmar esse mercado de juros, Primeiro, vocês podem argumentar comigo, é o que, que faria acalmar o mercado de juros? Não saberia dizer, vou ser muito sincero. É, talvez eu tá achando o ponto de equilíbrio, mas se acalmar o mercado de juros, eu acho que o dólar, globalmente falando, dá uma bela aliviada. É, eu volto para aquela tese de trade caudiado, o mundo todo está comprado em dólar. O mundo todo. Se esses juros der uma acalmada, eu acho que o mercado, o DXY, pode dar uma boa devolvida. Isso ajudaria muito os ativos de risco. E o que, que faria esses juros dar acalmada e o DXY dar acalmada? O número de 9,6, o PCI. Por quê? Ontem, o Fed, ele reafirma, chega a ser impressionante, eles fazem questão de falar, finalmente, a Bolsa caindo mais de 30% no ano, eles falam, finalmente, vocês estão nos entendendo. É, a Loretta Mester ontem falou, se os Estados Unidos, o Fed vai continuar subindo juros, mesmo se os Estados Unidos entrar em recessão. Então, esse discurso já está dentro do mercado. Acho que o mercado não tem dúvida que o Fed vai fazer o que for necessário until the job is done. Agora, vamos ver hoje a inflação, o PCI, porque o mercado de trabalho, as duas principais variáveis que o mundo olha é mercado de trabalho americano e inflação. O mercado de trabalho americano só dá sinal que está mais forte do que as pessoas imaginavam, via auxílio-desemprego. As duas últimas semanas, média móvel 207 mil, ontem 193 mil. A outra peça da equação é o PCI, que vai sair hoje, e obviamente semana que vem a gente vai ter payroll. Tá? Então, se acalmar esse mercado de juros globais, eu acredito que esse dólar que teve muita proteção, dá uma aliviada e os ativos de risco, principalmente commodities, voltam a performar bem. Então é mais ou menos essa a primeira leitura que eu tenho. Vamos ver como é que os mercados vão reagir. E essa discussão, será que ontem o debate aumentou a chance, diminui a chance do voto útil? Eu acho que é isso que o mercado local vai se basear. E lembrando que 9 horas da manhã agora vai sair a taxa de desemprego no Brasil. O mercado espera 8,9. Felipe, quer falar alguma coisa ou você quer que eu enrole até as 9 horas?
Matias, essa que você consegue aí, acho que estamos muito próximo, né, do número, falta 2 minutos.
Falta 2 minutos, mas não quer falar alguma coisa?
Beleza, né? Porque às vezes pode ser que o estagiário atrase aí na divulgação, né?
Mas, enfim. Ou eu também, né? Já que ontem eu dormi tarde e fiquei vendo o debate, e para mim ver debate é quase virar noite, né? Então, entendi. Deixa eu ver.
Terminou tarde mesmo.
Você gosta de 140, né, Felipe?
140% aí de Zoom maroto, né? Hoje o Zoom maroto é às 9 horas agora e depois às 9h30 também, né, Martinha?
Acaba sendo o dado mais importante. Dá para ver esse 8,9 aqui, Felipe?
Deixa eu ver aqui se o pessoal da produção puder compartilhar a tela do Motinha aí para a gente acompanhar. Beleza, Motinha, tá legal.
Tá, 8,9, tá? É super importante. Depois a gente vai ter a nossa dívida PIB, que é importante. Aqui na Bloomberg aparece a dívida líquida. A gente vai ter o déficit público nosso, que é super importante também. Mas aqui que começa a pegar, tá? 9,6, gastos pessoais de agosto, tá? Lembrando, o dado de ontem de gastos pessoais foi revisão do segundo trimestre, que saiu de mais 1,5% para uma alta de 2%. E vamos ter o PCI, que é simplesmente o core, que veio de 4,6 para 4, a projeção é 4,7. É aquela história, senhores. Tem inflação contratada nos Estados Unidos via o mercado de aluguel, tá? E um terço do CPI é aluguel, tá? Então, o que o Fed vai ter que combater é aluguel, salários e alimentos. Bom, já são 9 horas, 8,9. Sem emoção, esperado 8,9, veio literalmente 8,9. Agora vou devolver para o Felipe. Se sair uma revisão desse 9,1, foi uma coisa expressiva, eu aviso ao Felipe. Obrigado, Felipe.
Valeu, Motinha, eu que agradeço. Bom, pessoal, antes de eu passar aqui a minha primeira parte, já queria pedir para vocês deixarem o gostei nesse vídeo, o seu gostei, o seu like, ele é muito importante. Afinal, o YouTube reconhece, então, o nosso programa, né, como algo relevante e acaba divulgando aí para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Então, se você puder já deixar o gostei no vídeo, a gente agradece aqui de coração. Bom, pessoal, queria então começar compartilhando com vocês, enquanto a news, né, a nossa news corporativa não chega, toda sexta-feira aqui eu tenho o costume de passar com vocês os gráficos semanais dos principais ativos de risco, para a gente entender como o mercado está se posicionando, se as tendências elas podem continuar, pode existir alguma mudança, e eu tenho algumas questões questões interessantes aqui, pessoal. Obviamente que a semana ainda não acabou, né? Acho que, como concordo com o Motinha, o dado das 9h30 vai ser um dado importante que pode mudar a dinâmica que a gente está acompanhando até este momento, né? Afinal, é o título aqui da nossa news, né? Ativos respiram antes, né? No aguardo aí dos dados sobre os Estados Unidos. E o que nós temos de informação aqui, pessoal? Lembrando que eu estou olhando aqui sempre no gráfico semanal. Vejam que a gente tem um padrão gráfico no dólar, tá? Eu estou aqui no DXY, que é o que nós chamamos de spinning top. Spinning top, pessoal, é um padrão que mostra, de certa maneira, um equilíbrio entre comprados e vendidos, mas dentro de uma semana, de um dia, de um mês de muita volatilidade. E acho que é o que se traduz bem a movimentação que a gente acompanhou nessa semana, muita volatilidade, VIX acima de 30, mas a gente vê aqui então esse padrão que pode, né, se confirmado na semana que vem, indicar aí uma realização para o dólar. Isso vai muito em linha com o que o Motinha comentou anteriormente, né, o trade crowdado, ou seja, é uma tese que já não é surpresa para ninguém, tem muita gente posicionada em dólar. Será que esse cenário, né, que nós temos até o momento, expectativa de políticas monetárias mais restritivas no mundo, guerra cambial, será que parte disso já não estaria nos preços? Não tem mais upside em relação a isso? Bom, esse padrão aqui que foi formado no dólar, no DXY, perdão, ele pode nos dizer isso, tá? Essa figura gráfica que pode indicar uma reversão do movimento, mas obviamente que a gente precisaria da confirmação da semana que vem. Em relação às taxas de juros nos Estados Unidos, a mesma coisa, pessoal, o mesmo padrão. E é aquilo que o Motinha falou. Se o mercado começar a precificar, né, uma possível realização, né, um exagero, uma realização de lucros, abre espaço então para um fechamento da curva nos Estados Unidos e desvalorização do dólar. Inclusive aqui, ó, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, com a possibilidade da formação aqui de uma estrela cadente, padrão esse, que pode indicar uma reversão de um movimento de alta para baixa. Tá? Mas aquilo, a gente precisa aguardar essa sexta-feira para ter esta confirmação. Como o Motinha também disse, me surpreendeu a movimentação do Bitcoin, o Bitcoin que estava sendo utilizado para a gente entender apetite a risco por parte do investidor. E vejam, pessoal, que nessas últimas semanas a volatilidade aumentou, mas o Bitcoin se manteve aqui bastante, ele se manteve aí bastante resiliente nesse patamar em torno dos 19 mil, 18 mil dólares. Será que esse seria o fundo do Bitcoin? A resposta para isso a gente vai ter nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas do que nós temos até hoje, pessoal, me surpreendeu bastante. Eu li algumas matérias que mostram que, dada essa guerra cambial, dado que o investidor está buscando por algum ativo mais estável, e no momento é o que a gente encontra aí no Bitcoin, que seria um ativo que não tem essa interferência, né, do governo, isso ajudou, né, na estabilização dos preços do Bitcoin neste patamar. Mas é aquilo, pessoal, a correlação ainda com a Nasdaq, a correlação com empresas de tecnologia, na minha opinião, ainda existe, beleza? Então, vamos acompanhar, mas isso aqui realmente mostra um sinal de que essa faixa entre 18 e 19 mil dólares é um patamar de piso bastante resiliente. Que mais? Sobre as commodities, pessoal, minério de ferro na China segue na sua movimentação de queda, mas obviamente com menor volatilidade. Eu vejo que isso, pessoal, mesmo que essas quedas existam, mas como não tem movimentos expressivos, mostra o mercado, digamos assim, aberto a uma mudança de ideia, a uma mudança de percepção em relação à economia chinesa. E eu acho que os dados lá da China, que foram divulgados nessa semana, alinhado também com as políticas de caso de Covid zero, os lockdowns, né, que acabaram sendo reduzidos, eu acho que acaba transparecendo isso para o mercado. Então, o mercado ainda segue com aquela desconfiança em relação à China. Começamos a ter dados positivos, mas que, sem sombra de dúvida, muito longe ainda do mercado entender que teríamos uma mudança estrutural e que o pior ficou para trás. Vamos acompanhar então o minério de ferro nas próximas semanas, mas eu vejo esse patamar, apesar da queda, como uma sinalização do mercado aí, deixando ainda em dúvidas sobre uma continuidade do movimento de queda do minério de ferro. Vamos acompanhar, porque isso obviamente influencia a Vale. Petróleo, pessoal, petróleo também, acho que com o noticiário China, com essa questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, Petróleo tendo uma semana positiva depois de 4 semanas consecutivas de queda e de muita volatilidade, se estabilizou aqui na média móvel de 100 períodos do gráfico semanal, abrindo espaço, né, para que se a narrativa em relação ao petróleo comece a melhorar. Lembrando que semana que vem a gente vai ter reunião da OPEP+, mercado especulando uma possível redução da produção pelos membros da OPEP+, o que poderia ser positivo para a commodity. Em relação às ações norte-americanas, mais uma vez, S&P 500 testou e respeitou até o momento a média móvel aqui de 200 dias do gráfico semanal, uma média super importante, pessoal. Perdendo essa média, caso ela aconteça aqui no S&P 500, vai fazer com que o principal índice norte-americano perca a região da média móvel e também abre espaço para a formação de um pivô de baixa. E se a gente pegar aqui a projeção desse pivô para o S&P, poderia jogar o índice americano lá para o patamar dos 3 mil pontos. Movimentação parecida nós temos para a Nasdaq, também mesma coisa, pode formar pivô de baixo na região da média de 200 e movimentação também parecida para o Dow Jones, que graficamente falando, diferente do S&P e da Nasdaq, já poderia, né, ter confirmado o rompimento dessa média com a formação do pivô. Então, Dow Jones antecedendo aí outros indicadores norte-americanos. Enfim, vamos acompanhar essa sexta-feira como que ela vai, os ativos vão se comportar. Finalzinho de mês, pessoal, volatilidade, todo mundo, né, receoso, pode abrir espaço então para uma recuperação sem troma de dúvida. E o que vai determinar isso vai ser o dado, na minha opinião, das 9:30 da manhã. Brasil, pessoal, semana aqui no Brasil foi uma semana de queda, a gente tentou resistir, mas não tem jeito, né? Quando as coisas apertam lá fora, as condições ficam piores, nós como países emergentes a gente tende a sofrer também mais nesse sentido, e claro, né, o investidor também se posicionando e se preparando para as eleições presidenciais, primeiro turno acontece neste próximo domingo. O que eu queria comentar aqui com vocês, pessoal, o gráfico diário do Ibovespa, nós tivemos então ontem o rompimento para baixo dessa região de suporte do 108,220. Então, teoricamente, isso aqui abriu espaço para uma continuidade do movimento de baixa. Pode ser que a gente não veja nessa sexta-feira. E então vamos aguardar para a semana que vem para entender se isso aqui vai se confirmar ou se o padrão formado aqui exatamente na quebra desse suporte, que é o martelo, que é um padrão gráfico que indica uma possibilidade de reversão de movimento, o que, que vai, digamos assim, dominar aí as decisões dos investidores. Minha opinião, pessoal, isso aqui mostra para a gente equilíbrio, tá? Apesar do rompimento, apesar desse sinal, eu concordo com o Motinha, eu acho que o resultado do primeiro turno, pessoal, a depender de como ele acontecer, explorando todos os possíveis cenários, vitória de Lula, mais apertado entre Bolsonaro e Lula, uma vitória do Bolsonaro, eu vejo o que está precificado hoje no mercado, pessoal, a minha opinião, olhando para as últimas pesquisas, obviamente, né? A maioria delas, Lula na frente com uma vantagem considerável. Qualquer resultado diferente disso vai fazer com que a gente tenha uma reação na semana que vem, com o mercado podendo ou não se preparar para o segundo turno. Enfim, pessoal, estamos trabalhando apenas aqui com cenários. Maravilha? Motinha, volto para você.
Bom, obrigado. Eu acho que esse ponto do Villegas é super importante, tá? Eu acho que como desde quarta-feira o mercado local se descolou do mercado externo, e o mercado aumentou, não estou dizendo se o mercado está certo, errado, sobre hipótese nenhuma, tá? O mercado se protegeu com receio que o Lula pudesse vencer no primeiro turno, e isso entraria com o Lula mais forte e ele com menos sensibilidade ou menos sujeito a ceder menos em frente às suas principais ideias, tá? Se o Lula, se chegar domingo, aparecer Lula com mais de 10 pontos de vantagem, mercado, eu acho que vai continuar, eu acho que volta o que era semana passada. Tira o risco Lula primeiro turno e menos sensível ao centro. Se vier uma diferença de 5 pontos, aí embaralhou as cartas tudo de novo, aí é confusão e muitos dos preços que foram depreciados, eu acho que volta a acabar performando. Então, resumindo, se a diferença cair para 5 pontos, a emoção à flor da pele. Acima de 10 pontos, acho que o mercado, boa parte do mercado vai jogar a toalha, mas pelo menos tira o risco de uma vitória. A vitória no primeiro turno, senhores, seria o mercado. Eu acho que o mercado como vem mostrando desde quarta-feira, o mercado não iria gostar muito, tá? Bom, juros no Brasil. Ontem a gente teve o relatório de inflação super importante. Me surpreendeu na entrevista o Roberto Campos Neto falar que, conforme foram as projeções, que pelo cenário atual ele realmente vê espaço dos juros começar a cair a partir de junho do ano que vem. O que é importante? Como a gente está sob esse evento, o mercado ignorou esse movimento. O mercado de juros brasileiros apanhou muito na quarta-feira, tá? Apanhou muito na quarta-feira. Mesmo com essa declaração importante para o mercado de renda fixa praticamente ignorou o que, que esse sentimento. Então vamos ver. Onde é que eu estou querendo chegar? Estou começando a ficar muito circular. É que o Brasil tem. Eu acho que o Brasil ficou bastante conservador para ativo de risco para esse evento de domingo. O mundo, eu acho que o mundo está completamente colado na parede, sem ter certeza do que fazer, todo mundo com muito caixa. Para os ativos, o que tem que olhar realmente é se esse mercado de renda fixa vai se estabilizar. Se a gente olhar, por exemplo, realmente hoje o DXY voltou a subir, tá subindo 0,25, mas ontem a queda foi focada nessas duas moedas, tá? O Pounds já está devolvendo 0,79, o Reino Unido reafirmou que não vai, eles fizeram a reunião, que não vai ceder e não vai mudar o plano fiscal. Ou seja, por mais que o mercado tenha punido o Reino Unido via moeda e via custo da dívida, tá, ele não vai alterar e também deixou claro que não vai ter, ou no cenário de hoje, não vai ter reunião extraordinária do Banco Central inglês. Então, eu não consigo enxergar fundamento positivo nem para o Reino Unido e nem para o euro. O euro agora perdendo 0,70, 0,68, abaixo de 0,98. Lembrando, a mínima dele foi 0,95,30, ali perto de 0,95. Bom, vamos dar uma olhada. Moeda chinesa, tá? Uma coisa que é importante, queria contextualizar com vocês. As moedas asiáticas, tá? Os B6 asiáticos, eles vêm vendendo dólares, suas reservas, para suavizar os movimentos. O movimento da moeda chinesa foi muito forte, mas nos dois últimos dias, o Banco Central chinês vem atuando muito forte, de forma vocal, sinalizando que pode entrar atuando a qualquer momento. E o mercado está respeitando. Por exemplo, vamos colocar a moeda chinesa em 3 dias. Ó, 7,25, tá? Olha, aqui o Banco Central Chinês foi vocal em alertar o mercado. Aí voltou, veio até 7,15. No outro dia, 7,22. De novo, o Banco Central Chinês, de forma vocal, falou, derrubou. E o mercado acho que está começando a respeitar um pouco mais essa atuação vocal do Banco Central Chinês. Mas como é que eu vou tentar melhorar minha comunicação? O Banco Central Japonês atuou, tá? Eu acho que a direção é uma, é desvalorização. Mas o que os bancos centrais querem é suavizar, não querem subida em linha reta. Só para vocês terem noção, por exemplo, olha quanto que a moeda chinesa perdeu em um mês. 3%. Por 3%, mas chegou a estar perdendo mais de 5%. 3% está perdendo a moeda chinesa num único mês, tá? Bom, petróleo. Petróleo agora, como é que está o Brent? O Brent agora a 0 a 0, 88,60. Semana que vem tem reunião do OPEP+, tá? Sempre lembrando, o petróleo hoje ele está operando muito mais o macro da discussão de recessão do que o fundamento de oferta e demanda de petróleo à vista, tá? Acho que essa é a principal mensagem. Em relação ao dado americano, tá? Acho que é a grande dúvida do pessoal que está nos acompanhando, o que a gente tem que torcer, o que tem que melhorar. De novo, os dois pilares que mais incomodam o Banco Central, o Fed, e isso faz com que eles falem extremamente duro, são a questão do mercado de trabalho e a inflação, principalmente a inflação de aluguel e inflação de alimentos. O mercado de trabalho, infelizmente, os últimos dados sinalizam que o payroll na semana que vem vem forte. Então, é por isso que o mercado já estava, não é à toa que o S&P fez mínima do ano. tá? Num mínima de 22 meses. Desculpa, de 22 meses, voltou para 2002. E se você botar a inflação no S&P, o S&P hoje está abaixo do momento pré-pandemia, tá? Já está abaixo do momento pré-pandemia. Então, 9,5. Se a inflação vier ruim, senhores, infelizmente eu vejo o mercado indo para os juros de novo, sobe os juros, sobe o dólar globalmente falando, e isso vai derrubar commodities, vai derrubar moedas emergentes e vai derrubar ativos de risco. Tá? Então, sendo objetivo, olhar com muito carinho para esse core da inflação que é esperado 4,7, esperando 0,5%, um aumento de 0,5% mês contra mês. Se vier ruim, eu acho que o bicho vai pegar para os ativos de risco, já que o mercado de trabalho, os sinais que o mercado teve nos últimos dias é que realmente ele está muito forte. Felipe, eu posso te devolver? O realzinho que chegou a trabalhar ali perto de 5,35 já zerou sua queda, está de novo na faixa de 5,40, tá? 5,39. E muito importante o Felipe falar, tá? Hoje é aquele famoso vencimento no Petax, tá? Então, o pessoal do trading fica esperto, já bota o próximo vencimento para operar. E sempre em dia de Petax, o comportamento do dólar pode ter influências técnicas, tá? E a partir de 1 PM, a partir de meio-dia e pouco, depois da terceira janela, que 75% do Petax já está formado, aí sim, eu acho que o real vai responder aos fundamentos, tá? Então é isso, Felipe, queria te devolver olho total no número de 9,5 da manhã.
É isso aí, Motinha, muito obrigado. Bom, pessoal, queria então mostrar aqui para vocês os destaques da nossa news. A gente teve o Vitor Souza, nosso analista do setor elétrico, saneamento e também de energia, né, petróleo. Ele fez um mapeamento, né, sobre as expectativas dele em relação aos resultados das pesquisas eleitorais, uma possível, né, reeleição do governador Romeu Zema no estado de Minas Gerais e quais os possíveis impactos sobre o case da Copasa, empresa de saneamento de Minas Gerais. O mercado que há 4 anos, né, comprou essa tese, né, de que governos mais liberais poderiam facilitar o processo de privatização das companhias, mas também ao mesmo tempo muito se questionou sobre o apoio que o Zema teria na Câmara de Minas Gerais para conseguir avançar com esses temas. Então a gente agora, né, avaliando essas pesquisas eleitorais, a gente rediscute essa tese de Copasa para os próximos 4 anos, claro, caso se confirme, né, então a reeleição do Zema e também com uma possibilidade aí de ter maior apoio na Câmara dos Deputados de Minas Gerais. Nós tivemos a Vale ontem se comunicando com o mercado, ela que informou a conclusão de mais de 3 obras de descaracterização de algumas barragens, em que a companhia eliminou 12 estruturas das 30 previstas aí no programa de descaracterização de barragens que começou em 2019, e com essas ações ou obras já em andamento, né, para todas as suas demais estruturas. Isso, pessoal, a gente enxerga, né, o nosso time como muito importante, dado, né, o que nós tivemos no passado em relação às tragédias de Mariana e Brumadinho, o que acabou penalizando bastante aí a Vale em termos de imagem da companhia. A desconstrução das barragens é um custo caro, né, porém significa aí numa queda aí de relevante da redução dos riscos operacionais da companhia, então isso acaba tendo um viés mais construtivo à frente. Eu vi perguntas, né, para a gente comentar um pouquinho sobre o processo de reestruturação em relação às linhas de negócio da Vale. Peço desculpas, eu vi somente a notícia em si, mas não sei se isso realmente teria alguma mudança aí de percepção por parte do investidor, já que não foi trazida aí pelo nosso time. A gente vê essa questão aí principal como uma possibilidade aí de melhora de como o mercado, os investidores acompanham a Vale e também avaliam os riscos da companhia. Bom, a gente teve não sei se foi ontem, enfim, essa semana, né, o IPO da Porsche, né, que aconteceu na Alemanha, em que a companhia conseguiu levantar aqui pouco mais de 9 bilhões de dólares, tá? E realmente isso aqui foi um feito incrível, né? Em meio aí à crise na Europa, né? A Porsche que foi avaliada em 73 bilhões de dólares. Só para vocês terem um efeito de comparação, né? Antes dessa transação, o valor de mercado da Volkswagen, que é a sua controladora, era de 84 bilhões de dólares. Ou seja, isso aqui realmente foi bastante significativo. Que mais, pessoal? A gente teve aqui também a Meta, né, que é dona do Facebook, ela anunciou que está congelando a contratação de novos funcionários e alertou aí sobre a reestruturação do seu quadro de colaboradores. Esse é um tema, pessoal, que eu queria conversar um pouquinho mais com vocês em relação às empresas nos Estados Unidos. Se a gente parar para fazer uma reflexão sobre as narrativas do mercado em 2022, a gente desde o começo do ano, pessoal, vinha comentando aqui com vocês. 2022 é um ano de grandes transformações, né? E essa nossa expectativa sobre essa transformação tinha uma, digamos, uma justificativa única. Movimento de alta dos juros no mundo desenvolvido, com o objetivo de combater a inflação. E o que, que vem acontecendo, pessoal? O mercado ele vem, então, diante com bastante volatilidade, com os investidores, né, precificando, reprecificando, se posicionando, se desposicionando, todo mundo de olho, né, sobre como vai ser, né, como que vai ser esse processo, como esse processo vai continuar sobre subida de juros nos Estados Unidos e também na Europa. Inflação, pessoal, ainda persiste. Uma inflação bastante enraizada aí no mundo, como o Motinha sempre comenta, principalmente na parte aí de aluguéis e de serviços. Conflito entre Rússia e Ucrânia é negativo para commodities? Sim, sem sombra de dúvida. Impacta, né, sobre a questão do preço das commodities agrícolas, dos grãos, no caso também sobre os preços, né, do petróleo, do gás natural, nem se fala. Mas o que acontece, pessoal? Esses eventos a gente vem acompanhando. Isso já está impactando a sociedade no mundo. Mas o que eu vejo que a gente ainda não viu foi o quê? O impacto desses fatores. Inflação mais alta, problemas nas cadeias produtivas, taxas de juros maiores, condições financeiras mais apertadas. E a resposta, e a pergunta que eu divido com vocês, quando isso realmente vai impactar nos resultados das empresas nos Estados Unidos? Se a gente parar para pensar, os resultados que a gente obteve aí no primeiro trimestre de 2022 e no segundo trimestre de 2022, em sua maioria, pessoal, surpreenderam as expectativas do mercado. Surpreenderam as expectativas dos investidores. Ora, faço essa pergunta porque eu também tenho essa dúvida, porém eu tenho um viés, digamos, um pouco mais conservador. Será que agora, né, no início da temporada do terceiro trimestre de 2022, que ganha corpo a partir da segunda quinzena do mês de outubro, a gente vai ter os resultados das empresas realmente sendo impactados por esses fatores, né, que por enquanto o mercado apenas os especula em relação aos resultados das empresas? Eu acho que é um fator que é uma questão que a gente deve acompanhar. Vamos seguir acompanhando, sem sombra de dúvida, né? Dados de inflação, dados sobre a economia nos Estados Unidos, como vai ser esse processo em relação à fragmentação na Europa, inflação por lá, subida de juros, China também é um fator importante. Eleições no Brasil é um fator super importante, pessoal. É o que vai determinar aí as diretrizes, né, da nossa política econômica que serão adotadas aí pelos próximos 4 anos ou se elas vão continuar. São fatores, pessoal, super importantes e que seguem no radar. Mas eu vejo que, de certa maneira, esses fatores, em partes, já estão precificados, já estão nos preços dos ativos. O que, na minha opinião, ainda não está precificado, uma temporada de balanços que venha, que possa surpreender negativamente o mercado. E isso não está no preço. E se os resultados vierem para baixo, pessoal, você altera aí a dinâmica daquela relação preço-lucro, o mercado pode vir para baixo. Então, muita atenção, pessoal. Acho que o mês de outubro acaba tendo esse tom de cautela por todos esses temas que eu compartilhei com vocês e a gente agora vai ter que adicionar um acompanhamento da temporada de balanços nos Estados Unidos. Eu sigo com uma visão conservadora, tá? E mesmo que a temporada de balanços também não venha lá, aquilo é muito ruim, venha até em linha ou quem sabe positiva, eu acho que esses temas que a gente vem discutindo ainda vão se demorar bastante para se resolver, tá bom? E base no que eu falo disso, pessoal, é com essas notícias, né? Apple, né, as ações da Apple ontem caindo cerca de 5%, a empresa sinalizou uma demanda mais fraca em relação ao iPhone 14. Né? A gente teve o Bank of America rebaixando a companhia, dando uma recomendação, não sei se foi de neutra ou para venda, enfim, mas algo que não acontecia há muito tempo. E a gente também teve a Nike, tá, sinalizando aí problemas nas cadeias produtivas, alta dos estoques, sinalizando que realmente a demanda está diminuindo, a demanda, né, pelos seus produtos está enfraquecendo. E aí eu também divido com vocês, pessoal, se nós já temos Nike, se nós já temos Apple, grandes empresas globais, né, marcas valiosíssimas no mercado dos Estados Unidos, no mercado global, se essas empresas já estão com uma visão mais negativa, o que dirá as pequenas e médias empresas. O que dirá aquelas empresas fantasma, né? Aquelas empresas zumbi, perdão, que têm balanços alavancados, nunca geraram um dólar, né, de lucro na sua vida útil. Enfim, tempos difíceis, tá, pessoal? Que até o momento a gente vem acompanhando essa guerra de narrativas, até o momento a gente vem acompanhando uma volatilidade muito grande no mercado de renda fixa, que isso por si só já pressionou, né, os ativos, mas os resultados, o que a gente tem até o momento, é uma fotografia até que positiva. E quando essa fotografia, esse filme começar a virar? Enfim, pessoal, acho que é algo para a gente refletir para os próximos meses e vamos ficar atentos se essas expectativas possam se confirmar ou não a partir da segunda quinzena do mês de outubro. Então, o nosso recado aqui para vocês, pessoal, o nosso compromisso, sim, de passarmos uma informação e de dizer para vocês, pessoal, tempo de cautela, tá? Tempo para ninguém querer se aventurar, né, e de peito aberto no mercado, porque muita volatilidade acho que a gente ainda vai acompanhar. E se você quiser se aventurar nesse mercado, faça isso com consciência. Busque pela diversificação, busque por oportunidades em empresas que, por característica, apresentam menor volatilidade. Sim, a gente consegue fazer esse filtro. É isso que eu estou buscando nas nossas recomendações aqui das carteiras da Genial Investimentos. Diversificação. Portfólio pode ser bastante pulverizado, uma concentração neste momento acho que acaba sendo ruim, e tente buscar então por diversos setores e dentro de cada setor busque pelas empresas menos voláteis. Maravilha? Motinha, eu falei demais, mas é para passar a bola aí para você para a gente acompanhar esse dado aí das 9h30 da manhã. Volto para ti.
Obrigado, Felipe. Bom, deixa eu tentar aqui pegar um zoom maroto. Não vai me derrubar, Zumaroto, por favor. Bom, enquanto eu estou com dificuldade atrás do teclado, só para mostrar que o mercado tá bastante volátil, o petróleo virou e já está caindo 1%, está 1,23% o WTI. O que eu queria mostrar que me chamou bastante atenção? Deixa eu pegar aqui. A linha amarela, tá? A linha amarela é o SP500 agora, tá? A linha amarela. E essa linha branca nada mais é que pegar o SP500 e botar a inflação, tá? Então, o SP500, se for corrigido pela inflação, hoje estaria nesse nível. Ou seja, se você olhar, o SP, quando eu falo esse nível, no momento pré-pandemia, tá? Ali final de janeiro de 2020. Se você pegar e corrigir pela inflação, hoje o SP500... já está abaixo do nível pré-pandemia, tá? Vamos ver, falta 2 minutos, vamos tentar ver se eu consigo ter a sorte de o Zoom maroto não me decepcionar. Bom. Bom, só para passar para vocês, o que é esperado, tá? 6% no ano contra ano, o core 0,5% mês contra mês, no ano contra ano core 4,7 vindo de 4,6. Falta 1 minuto para esse dado aparecer.
Qual a expectativa, hein, Motinha? Tá mais otimista, tá mais pessimista, neutro?
Ah, Filegas...
Já me respondeu.
Exatamente, você me conhece. Se eu tivesse com alguma convicção, com algum pitaco quente, eu já teria falado, não teria enrolado. Tá? Então, o que é importante? Além disso, tá? Gastos pessoais no mês de agosto. Tá? É esperado um crescimento de 0,3. Então, imagina se vier um consumo forte, inflação forte, depois do mercado de trabalho ontem vindo forte. Não vai ser uma boa combinação para os ativos de risco. Então, quem tem ativo de risco tem que torcer pelo quê? Para os gastos pessoais vir abaixo desse 0,3 e, principalmente, esse core aqui, ano contra ano, vir abaixo de 4,7 ou abaixo de 0,5% no mês contra mês. Pode sair a qualquer momento. 0,3 gasto pessoal, 4,9 o core. Era esperado ruim, tá? Era esperado 4,7. Veio 4,9 mês contra mês. Era esperado 0,5, veio 0,6 no core. No cheio, veio de 6 para 6,2. Não sei como é que os ativos estão trabalhando agora. Eu chutaria que os ativos de risco não estariam trabalhando bem agora, porque o core veio acima do que o mercado estava esperando. Tá? Vamos ver, até agora eu fiquei curioso como é que estão os mercados. Quer falar alguma coisa, Felipe?
O seu feeling não falha, Motinha. Impressionante.
Ah, mas não dá, né? Mercado de trabalho forte.
Não tem milagre, né, Motinha?
É, mercado de trabalho forte. Gasto pessoal veio em linha, ok, ufa, passamos dessa. Aí vem a inflação, o Fed vai estar... Tipo, o mercado vai entender que o Fed tá correto, tá? É, vamos ver como é que vai. Agora, lembrando, 10h45 da manhã tem o PMI de Chicago e 11 horas da manhã tem os dados de Universidade de Michigan, tá? A minha grande dúvida em relação se o mercado realmente fica muito ruim é porque o mercado está muito protegido. Olha de novo isso, senhores. O mercado está realmente muito protegido. O nível de relação bearish, pessimista com otimista, mais pessimista desde a crise bancária. Aí você vai para cá. O nível de pessoas que estão otimistas, menor nível desde a crise bancária. Então, ou seja, quem queria vender, boa parte já vendeu. Quem está pessimista há bastante tempo. Então, isso limita, na minha opinião, os motivos, limita as quedas, tá? Acho que esse é um ponto que eu queria passar para vocês e queria te devolver, Felipe.
Não, acho que é isso, Motinha. Números, infelizmente, que acabaram surpreendendo negativamente. E outra coisa que surpreendeu negativamente, Motinha, foi o número de likes. Estamos muito longe da nossa meta, então queria te devolver para suas considerações finais e o seu recado blogueirinho para a gente conseguir bater essa meta de 700 likes. Nos ajude aí, pessoal.
Caraca, não tem nem 500 agora que eu vi. Enfraqueceu a firma. Hoje, ainda bem que eu não estou na Genial, né? Porque hoje você vai
sobrar para mim, Motinha. Puxão de orelha garantido aqui.
Você vai para a salinha do marketing. Seja bem-vindo a essa realidade, Vilegas. Então é isso, senhores. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. E, por favor, não deixem o Vilegas ir para a salinha do marketing, que não é uma salinha das mais agradáveis, principalmente quando o motivo é baixo likes.
É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram com a gente em mais um Morning Call. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês estão aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos. Então já deixa o like, aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Uma ótima sexta-feira para vocês. Bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.